Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM, o programa de rescaldo à jornada desportiva, se bem que não estamos em período de jogos com as equipas do concelho de Ovar nas modalidades de futebol, basquetebol e também voleibol, mas na verdade estamos num período muito importante de preparação para a época desportiva, a próxima, aquela que vem a partir de agosto, setembro, época 2024-2025, e por isso num defeso extremamente movimentado estamos aqui com um Passe de Letra especial comigo, Pedro Silva, com o Gonçalo Mugi e com o João Magina, para falar daquilo que têm sido as movimentações de mercado futebolístico e inclusivamente também das outras modalidades, porque também já mexe nesse tipo de mercados, mas essencialmente o mercado futebolístico, que tem várias equipas à procura do melhor plantel, à procura do melhor jogador, à procura de se reforçarem e de garantirem aquilo que poderá ser um objetivo maior para a temporada 24-25. Vamos passar em revista aquilo que são os rumores, também aquilo que são as confirmações já dadas pelos próprios clubes ou aquelas que nós temos pelo menos alguma certeza de que irão acontecer, quer no Campeonato Sabsec, com o Alvarense, com a Flor Greve e também com o Sporting Clube dos Mouris, quer na Primeira Divisão Distrital com o São Vicente Pereira e até na Segunda Divisão Distrital, onde está o Centro Cultural e Recreativo de Vale. E por isso, sem mais demoras, vamos dar por iniciado o nosso Passe de Letra com as novidades que já estão confirmadas e aquelas que poderão estar confirmadas dentro em breve.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Um espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt.
Passe de Letra. Futebol.
E vamos lá abrir as hostilidades acerca deste mercado de verão, muito movimentado no campeonato Sabsec e eu diria em especial na Ovarense. Na última vez que estivemos cá em Passe de Letra, já foi há umas semanas a esta parte, já tínhamos falado deste ingresso de Ricardo Maia como treinador da Ovarense, mas com Ricardo Maia vem também uma enxurrada de jogadores, alguns, eu diria a grande parte, que já foi orientada por si noutras paragens. Boa noite, Joel. Vou começar aqui por dois muito particulares que inclusivamente ainda não foram anunciados pelo Ovarense de forma oficial, mas que, ao que tudo indica, poderão ser jogadores do Ovarense e, inclusivamente, foram treinados por Ricardo Maia no Beira-Mar. Falta Diego Tavares, central, e também Maurício, um médio, dois jogadores de referência que ganharam esse triplete pelo Ovarense, ou melhor, pelo Beira-Mar, com Ricardo Maia ao comando do Beira-Mar. E, na verdade, se confirmar, como parece que estará para breve, esta ingressão destes dois jogadores, como outros que vamos falar daqui a pouco, o Ovarense ficará certamente mais forte.
Claramente. Boa noite, Pedro. Eu pegava mesmo nesses dois brasileiros que falaste, que ainda não foram apresentados, mas que existe o rumor que podem ser mesmo de jogadores da equipa da Ovarense. Começando pelo Diego Tavares, um central experiente, super batido nestas andanças. Para termos uma noção, não sei se seria o capitão, mas era um dos capitães da equipa aurinegra na época passada, e como tu disseste, já
no Campeonato de Portugal.
No Campeonato de Portugal, e como tu disseste, já trabalhou com Ricardo Maia, e se olharmos mesmo para o Ovarense da época transata, eu acho mesmo que era um dos setores em maior déficit, um dos setores que se calhar... Ovarense não conseguiu ser muito organizada e daí também se calhar os vários golos que sofreu e basta ver também as várias trocas e o deambular que aconteceu no último setor recuado, mas dizendo que é um jogador de renome, de qualidade, robusto fisicamente, experiente para estas andanças, e acredito que, se caso venha a ser mesmo apresentado, será uma solução muito, muito, muito válida. Em relação ao Maurício, eu há pouco olhava e estava atento mesmo às páginas do Beira-Mar, porque vários adeptos começam a ficar preocupados, porque nós estamos a falar destes nomes, mas já outros foram apresentados. Estou-me a lembrar o caso de Ruben Silvestre, o caso de Rafinha, já no Espinho também. O próprio Vieirinha, que também é a sua saída. E parece-me que é um beira-mar que está a perder alguns jogadores, na minha ótica, o próprio Cícero, na minha ótica, importantes. Penso que, ao que tudo indica, António Oliveira será o treinador, mas está a perder grande parte do seu plantel com algumas remodelações que está a acontecer. E, curiosamente, vejo os adeptos muito a falar deste Maurício, porque é um jogador com muita garra, um dínamo no meio-campo.
Seria um grande reforço para o Varense.
Claramente, acho que um jogador super interessante ali para o meio-campo, por vezes funciona ali como um 8-6. Vamos ver também a organização tática que Ricardo Maia irá apresentar, mas também acho que é mais uma solução muito interessante para a equipa do Alvarense. Deixa-me também só dar o destaque que, para já, o Alvarense ainda não apresentou oficiosamente estes jogadores, mas olhando já para os jogadores que foram apresentados, como é o caso de Diogo Almeida, o Agostinho Carvalho, o Tica, estamos a falar de todos jogadores de acima de 30 anos. E o que mostra também, se calhar, que é um Alvarense que quer mais experiência para a época que aí vem, e, como foi já dito, um Alvarense que quer a subida à divisão. E daí também essa experiência que está a incutir em todos os setores, baliza, ataque, e na defesa.
Vamos já aprofundar essa tua ideia, também falando desses jogadores que já estão confirmados, trazer também aqui o Muja à conversa, porque há aqui um dado que o Joel me parece que traz e que é muito interessante, é que destes reforços que estão anunciados e também daqueles que estão por anunciar e que aparentemente serão dados confirmados, vamos falar de alguns, mas falamos, por exemplo, do Diego, que ainda não está confirmado, do Agostinho Carvalho, do próprio Diogo Almeida, que é o guarda-redes, muitas notícias para a defesa de Alvarense, aliada a este facto que o Joel traz, experiência e um assumir claro de candidatura ao título. O Alvarense está a começar a construir a casa pelo setor recuado, claramente, e tem aqui números extremamente fortes. Agostinho Carvalho jogava no Campeonato de Portugal, Diego Tavares no Campeonato de Portugal, Diogo Almeida passou também com uma breve passagem no Campeonato de Portugal, ou na Liga 3, neste caso. São jogadores de renome para o Campeonato de Sabseg.
Boa noite, Pedro. Realmente é um plantel que está a começar a ficar estruturado, e, na minha opinião, bem, a partir de trás para a frente, porque quando nós construímos uma casa é pelo chão, e o Alvarense realmente está aqui com poder muito forte neste mercado, está a conseguir atrair jogadores da Liga 3, Diogo Almeida e Agostinho. Eu acredito que ainda possa vir mais um ou outro, sem saber nada, mas acredito, porque é muito claro, o Alvarense, a partir do momento em que escolhe o Ricardo Maia, que nos últimos anos, nos dois últimos anos, ou nas duas últimas vezes que disputou o Sabseg, subiu, certo, e foi campeão, a partir do momento em que vai buscar, é claramente um sinal de que quer realmente que este seja o ano. E depois, estes reforços já anunciados e alguns que estão à baila de entretanto chegar, é de facto um plantel que está aqui a criar muita expectativa até aos próprios adeptos, porque é de facto nomes muito, muito sonantes. Eu destaco aqui dois, porque pelo peso, Diogo e Agostinho, por virem de Liga 3. Eu sei que o Diogo teve inclusive a proposta para continuar na São Joanense e optou pela Alvarense, ou seja, isto mostra muito do que é realmente o projeto da Alvarense.
Agostinho vem do Canelas, não é?
O Agostinho vem do Canelas, e aqui, ainda sem ser oficial, mas tocar no nome em que o Joel tocou, que é o Maurício, que a confirmar-se é de facto um reforço enorme. Eu já tive a oportunidade de o ver jogar várias vezes, tanto no Sabseg como no Campeonato de Portugal, e é realmente um jogador acima da média. E realmente o Alvarense aqui com um plantel muito, muito interessante, e destaco também a possibilidade do Nuno Martins poder integrar, e olhando aqui para estes nomes, Agostinho, Diego e Nuno, sem sendo oficiais, mas parte logo do princípio que Cobrense poderá estar aqui já a programar uma linha de três centrais para a época que se avizinha.
Uma super linha.
Uma super linha, exatamente.
De três centrais. Olhamos também aqui para o ataque, porque Tica, esse já tínhamos adiantado, mas é um dado confirmado, já foi também revelado pela própria Alvarense nas suas redes sociais, vai ser jogador alvinegro na próxima temporada. É, na tua opinião, Joel, o substituto direto de Gonçalo Semedo, porque está de saída e aparentemente para a Liga 3, e terá o mesmo impacto que Gonçalo teve no Alvarense, por aquilo que já viu nos anos anteriores, Tica? Um jogador mais experiente, mas também tem um registro fabuloso.
Poderá ser a pensar na troca. Eu acho que não podemos comparar o Tico ao Gonçalo.
As características.
Características super diferentes. Primeiro, também dar uma palavra para a monstruosa época que o Gonçalo Semedo fez. Já tinha sido mesmo felicitado por nós na nossa gala. Voltou a ser também na gala da AFA. Mais de 30 golos em 35 ou 37 jogos. Grande época do Gonçalo, que merece também dar este salto para outros patamares. Depois, em relação ao Tica, o Tica é um jogador que todos gostam de ver jogar. Costuma-se dizer que é aquele jogador que morde a língua, aquele jogador raçudo que vai a toda, um jogador que joga bem na profundidade, chuta bem. Tivemos a oportunidade de ver, talvez, se calhar, dos melhores jogos que fez na época. No jogo da meia-final, onde esteve muito bem, e onde, se calhar, também saltou à vista para os dirigentes da equipa do Alvarense, depois também, se calhar, em conversa com Ricardo Maia. É um jogador com golo. É um jogador que, nesta altura, perdoem-me, mas se calhar não está a atravessar esse auge devido também aos projetos que tem abraçado. Eu relembro que antes do Alba, o Tica esteve no Fermentelos, mas antes disso conseguiu mesmo subir divisão no Alvarenga. Penso que já tem também 33 ou 32 anos, mas como nós há pouco estávamos de dizer, é um jogador com golo. É um jogador com golo, características diferentes de Gonçalo Semedo, eu diria, se calhar, com uma maior raça a nível técnico. Ou se calhar, olhando para o esquema de Alvarense, funcionava a mil maravilhas com Gonçalo Semedo, que procurava, vinha buscar jogo, super inteligente a nível na finalização. Mas também eu acho que o Tica pode ser mesmo esse jogador, mesmo na questão do golo, porque basta olhar também para os registros. Resumidamente, experiente para estas andanças, vamos ver, porque se fala noutros nomes, vamos ver o sistema tático, pois. Mas claramente é um nome a ter em conta. Vamos ver esta conjuntura toda, porque eu sou da opinião que estava à espera mais de Everton, por exemplo. Quando veio na época passada, é verdade que por vezes foi importante, mas ainda teremos de ver como é que irá ser formada essa frente de ataque, quais são os nomes que serão apontados, mas, ou que serão mesmo apresentados, mas acho que é um nome a ter, um nome de um altíssimo jogador, e acho que até era importante ouvir o Mujo. Não sei se já jogou mesmo contra ele ou se o conhece bem.
O Mujo é um nome forte, mas claramente Alvarense vai ter mais reforços para o ataque, porque vemos logo, por exemplo, a saída de Gonçalo e a saída de Everton, perde logo os dois titulares, independentemente daquilo que será o esquema tático usado por Ricardo Maia. Deverá haver aqui mais novidades brevemente.
Sim, olha.
Mas o Tica é uma boa notícia, digo eu.
Eu joguei com o Tica, aliás, alimentei-o algumas vezes para ele fazer golo. E já na altura, quando joguei com ele, não o conhecia e fiquei da boca aberta com o que ele fazia em campo. O Tica é um jogador muito especial, não há muitos como ele. Eu destaco o ataque. A profundidade dele é fora de série. E não é só o atacar o espaço, é o timing em que ele o faz, em que ele percebe que é possível o fazer. Ele é muito inteligente nesse aspecto. É um jogador com uma vontade, que corre os 90 minutos da mesma forma, ou seja, tanto o Maurício, que falámos há pouco, como o Tica tem esta particularidade, ou seja, também o Varense aqui a ir à procura deste tipo de jogadores com características que deem tudo ao jogo. Agora, o Tica, se o Varense jogar num futebol apoiado, numa organização ofensiva em que passará 80% dos jogos em ataque organizado, em meio campo ofensivo, o Tica poderá aqui acolá não ter tanto espaço para aparecer devido às características dele, mas o bom jogador joga sempre em qualquer lado e o Tica é um bom jogador. Agora, eu também acho que o Covarense irá estar à procura de um número 9, porque o Tica pode fazê-lo como 9, pode jogar também como falso 9, mas eu acho que realmente o Obrense vai buscar, tentar ir buscar outro nome, se calhar de um patamar a nível de campeonato acima onde estava o Tica, e fala-se neste Shaquim do Faf, poderá ser ele, mas...
Para a maioria dos adeptos é um jogador desconhecido, mas já viram alguma coisa dele?
Sim, já tive a oportunidade e penso que até de acompanhar uma época que ele tem, penso que é no Vianense. No Vianense, onde faz, acho que antes disso tem uma época também muito boa ao serviço do Valadares, e era orientado ora no Valadares, ora no Vianense, penso eu, pelo Oliveira, que acaba por levar para a Liga 3.
Joseph Shaquim.
Exatamente.
Jogador, este não é experiente, mais ou menos, tem 24 anos, não estou em erro, ou algo do género. De Trinidade e Tobago.
Sim, e pelo que eu pude ver, esta passagem na Liga 3 não foi a melhor na presente época, daí também acho que existe essa troca do Vianense para o Faf, e não tem tantos minutos e tantos golos, mas sobretudo olhando há duas épocas atrás, uma época extremamente positiva ao serviço do Valadares Gaia.
Penso que pode ser, encaixar?
Pode ser um jogador... mais idêntica a Gonçalo Semedo, com as características, mas também parece-me que basta olhar para este currículo e tudo mais, um jogador que gosta de aparecer, que por vezes também pode deambular para outros lugares do campo. É uma solução interessante este Joseph. Agora vamos ver, mas mesmo assim, para além deste nome, acredito que ainda pode ser mesmo...
Eu acho que não é este o nome, ou seja, com todo o respeito a todos...
Não,
mas
é a bandeira,
acho,
não é?
Que não é esta, exatamente, a bandeira. Eu acho que o Varense está aqui a fazer aquela típica jogada de bastidores e ir à procura de uns jokers da vida para conseguir reforçar com um nome realmente de peso, como vai fazer a Florgueira em relação ao Cícero.
Pois, já vamos falar da Florgueira, mas ainda continuando aqui com a questão do Alvarense, nós olhamos para as renovações, temos aqui alguns nomes confirmados, acredito, e falávamos aqui da questão do ataque, poderão também surgir nomes de ataque confirmados, se bem que, ao que tudo indica, Gonçalo Semedo e Everton não dá adquirido, Nuno Martel também estará de saída, ou seja, vai precisar aqui de alguns jogadores para suprir as ausências destes. Falando aqui de alguns rumores, há aqui um que me salta claramente à vista, que é o interesse, parece-me muito vincado, do Alvarense em Ruben Fonseca. Não é um nome para o ataque, é mais um nome para aquela solidez, defesa meio campo, e é um jogador dos Muris, por isso é que estás também a gerar aqui algum burburinho. Alguém quer comentar?
Eu posso começar, eu posso dizer que com o Ruben Fonseca, podemos mesmo dizer, se não foi, é uma clara revelação do campeonato sabe-segue da presente época, na minha opinião.
Se não foi a mais, é uma das.
Exatamente, é uma das. Acho que podemos já dizer um senhor jogador para estas andanças, com a tímida idade que tem. Curiosamente, e já até em conversa com o Muge durante o relato, eu gostei de vê-lo jogar nesses inícios como central do lado esquerdo, mas acho que também fez coisas deliciosas quando subiu para o meio-campo. Ou seja, desde logo tem esta coesão e estas dinâmicas, um canhoto de muita qualidade, alto, jogador também forte nos...
Para estes nomes, achas que viria para assumir no Alvarense? Ou seria uma alternativa?
Eu acho que pode ser uma solução interessante. Não sei o que é que poderá estar também em iminência de jogar ora na defesa, ora no próprio
meio-campo.
Ou no meio campo, mas acho que tendo em conta esta longa época que se avizinha, acho que é uma solução que que a qualquer altura pode ser um nome lançado para o 11 da Ovarense. Não vou dizer que poderá ser uma primeira escolha, mas acho que é um jogador que trabalha muito bem e, sobretudo, olhando para a presente época, acho que não é só o Ovarense que está também a assediar o Ruben Fonseca.
Claramente um jogador em voga, Mus.
Olha, Pedro, eu não o conhecia e já o disse várias vezes aqui. O Ruben foi um jogador dos Mouris, um dos, porque eu vi alguns jogos este ano dos Mouris, e o Ruben foi de facto uma surpresa muito agradável. Para mim, é um médio, é um verdadeiro número 8, um jogador que com um transporte de bola muito fácil, com uma relação com a bola muito acima da média para a idade que tem. Tem a vantagem de ser pé esquerdo, porque isso é uma vantagem, quer queremos, quer não, porque não há muitos. Mas é um jogador que queima linhas muito facilmente em condução, define bem, é um jogador que tem boa definição e para quem joga a 8 é muito importante, e depois é um jogador com uma estampa física, não sendo muito forte fisicamente, é um jogador com bastante altura e que tem uma amplitude do seu espaço muito grande e acho que poderia ser aqui um reforço interessante para o Ovarense. E não tenho dúvidas que se o Ovarense o for buscar, que o Ruben vai dar muitas dores de cabeça ao Ricardo Maia.
É um jogador que não é confirmado, aliás, há aqui alguns que falamos que não estão confirmados pelo Ovarense em termos oficiais, mas que poderão ser confirmados nos próximos dias. Ruben Fonseca é um rumor com alguma força que está a ser lançado constantemente para reforço da Ovarense. Vamos lá ver o que é que poderá acontecer. Avançando aqui na nossa cronologia, falemos um pouco da Florgrave. Ovarense muito ativa, a Florgrave, ao que indica, também terá aqui alguma atividade, não só porque muda de técnico, Helder Castro é o novo treinador da Florgrave, mas porque, acima de tudo, e queremos nós, Mus também será uma candidata ao título, tal como o Ovarense.
Sim, claramente que sim. Na minha opinião, os dois principais candidatos, Ovarense e Florgrave. Ovarense porque acaba a época em segundo lugar, e eu já o disse várias vezes que, na minha opinião, uma equipa que acaba em segundo é sempre, quando a outra sobe, é sempre a principal candidata ao título, se nada houver em mudanças em relação a direções, a projetos desportivos, o que não é o caso, e depois a Florgrave que acaba de descer, e todos sabemos a estrutura que a Florgrave tem, o objetivo que as pessoas que estão à frente do clube têm para o seu clube, que é estar em campeonatos nacionais, e depois o próprio peso que a Florgrave tem nas contratações e no próprio grupo que já tem e que irá manter a grande parte dele, e reforçando com nomes aqui. O Cícero é um nome para o campeonato, sabe, segue muito.
Outro veterano,
muito,
não é?
Acima da média, apesar da idade, é um bicho. E depois tem aqui a possibilidade do André Aranha, fala-se. Tenho algumas dúvidas que isso vá acontecer, mas fala-se muito disso. Mas vai manter grande parte do seu plantel, ou aqueles que foram mais importantes. E é claramente um candidato à subida, e conhecendo o Helder como o conheço pouco, mas conheço.
Achas que tem perfil de treinador?
Tem, porque já enquanto jogador era um treinador em campo. Eu treinei com ele, nunca joguei, eu era júnior, ele estava nos séniores, mas era um jogador que taticamente era muito evoluído, ocupava muito bem o espaço, entendia muito bem o jogo, e logo a partir desses jogadores têm essa vantagem de quando passam para treinadores.
Depois, já é Henrique Ludovic na sua equipa técnica.
Henrique Ludovic é uma equipa técnica com jogadores profissionais, que foram os três de alto nível. Tem essa vantagem de perceber o que é que uma equipa precisa para estar bem. Contudo, a distrital nem sempre é fácil, por mais profissionais que sejamos, vamos jogar com equipas muito diferentes do que é o habitual. Ou seja, o Ovarense vai treinar de manhã e vai jogar com equipas que treino à noite, ou seja, está aqui muita coisa diferente, mas eu tenho a certeza absoluta que a Florgrave vai estar até ao fim do campeonato a lutar. Contudo, dou aqui o destaque maior, a responsabilidade, se é assim que posso dizer, ao Ovarense, e não sendo de cá, o Espinho, também uma equipa que vai apostar muito forte para a subida divisão.
Nós olhamos para a Florgrave, Joel, e já salientamos aqui, porque talvez seja o nome mais forte até ao momento, a entrada de Cícero, é um jogador que que vai jogar na... É um namoro antigo, diria assim, porque a Florida já anda atrás deste jogador há algum tempo. Finalmente parece que vai consumar-se o casamento. Há outros nomes que estão aqui também já lançados. E atenção, a Florida ainda não confirmou nenhum destes dados oficialmente, mas ao que tudo indica, outros nomes que também poderão ser lançados, o caso de Leandro Borges, mesmo Viditos, que vem do São Vicente Pereira, Mica, um jogador que não estando a jogar num grande patamar, tem essa experiência também, e por isso será uma Florida forte na próxima temporada.
Claramente, eu acho que, e não é só por causa destas entradas, acho que o grande objetivo por parte de toda a estrutura da equipa da Florida é manter alguns pesos pesados da época passada, e sabe-se dessa notícia de André Ribeiro na equipa do União de Lamas, dessas 17 saídas que aconteceram, e acredito também que André Ribeiro quisesse alguns dos seus antigos atletas mesmo desta equipa da Florgrade, e mais não que sejam aliciados por jogar no Campeonato de Portugal. Mas em relação à equipa da Florgrade, primeiro dar o destaque da boa escolha para já na ótica, porque o Hélder Castro já está há algum tempo, já conhece um bocadinho esta casa, já conhece também estes elementos, conhece muitos jogadores na órbita do futebol nacional. O caso do Cícero, acredito que também possa... possa ter o dedo dele. Atenção, porque há vários nomes, mesmo este caso de Leandro Borges, um jogador super interessante, que não teve a melhor época no Vila-Meã, mas sinceramente, quando jogou no Beira-Mar, foi um dos claros destaques da equipa aveirense. O próprio Mica falava que estava num patamar inferior, mas estava a jogar no Porto Santense, ou seja, na equipa do Campeonato de Portugal.
Sim, devido, uma série de circunstâncias, devido a uma acabou série, a época. Acabou por, geração.
Sim, se calhar para não parar e para ter algum andamento. Mas acho que em base, e vamos esperar também por essas renovações que acredito que possam acontecer num largo grosso de jogadores, sabe-se só para já dessa saída do Léo. Para o Espinho, mas acredito perfeitamente que, como o Mus dizia, eu partilho um bocadinho a opinião, mas não dou um favoritismo a nenhum dos três, mas vejo se calhar Ovarense, Florgrade e este Espinho, que não estava à espera, mas está também a ter um investimento muito, muito forte, e acho que vai ser uma, para já, vamos ver, mas acredito que será uma luta intensa para a época que se avizinha, com estes três nomes. Nem que seja só por estas contratações que têm acontecido e por estes orçamentos que se têm falado, que serão três, pelo menos três candidatos para a próxima época.
Olha, ainda na Florgrade, continuando contigo, houve aqui um grande rumor, que era o de André Aranha. O André Aranha anunciou-se o final da sua carreira nas redes sociais. Em que é que ficamos? Achas que ainda poderá ser aliciado a não terminar a carreira para ajudar a Florgrade? Seria um super reforço.
Eu acho que vai ser muito difícil. Acho que quando... Eu acredito que...
Quando... Nós anunciamos o Tico e o Aranha ao mesmo tempo. E depois...
Sim, mas eu acredito que o Aranha, depois de ler o seu comunicado, acho que é o ponto final. É uma pena... porque acho que era um senhor reforço para qualquer equipa no Campeonato Sabe-Segue, ou até para o Lamas, no Campeonato de Portugal, a sua continuidade, mas acho que quando se coloca um texto e com essa mensagem despedida, ele fala mesmo numa abertura para novos projetos, não sei se poderá estar à baila o ser técnico, mas outras funções no futebol, acho difícil, acho que seria uma solução mais do que agradável, muito, muito positiva, mas é um nome difícil para a Florgrade, apesar desse aliciar, não vai ser fácil, porque depois da mensagem do Aranha, acredito que já estava mesmo iminente na cabeça dele essa pausa, esse ponto final na carreira, com mais uma subida de divisão.
Olhamos para o terceiro parente de Alvar no Campeonato Sabe-Segue, o Sporting Clube dos Mouris, que tem aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, mas uma equipa que claramente quer apostar na continuidade, com a tentativa, pelo menos, e a confirmação também já de vários jogadores a renovarem no seu plantel. Aqui uma outra inclusão, vamos lá ver o que é que poderá ainda acrescentar os Muris, mas claramente nesse objetivo de manutenção e de segurança na próxima temporada.
Sim, eu acho que sim, ainda não há muita informação. Já foram publicadas alguns jogadores de continuidade e de reforço. Eu acho que os Muris, se conseguir manter grande parte do seu plantel,
aquela espinha dorsal, não é?
A espinha dorsal, e quando falo da espinha dorsal, falávamos há bocado do Ruben, que não será fácil. O Nieto, para mim, imprescindível. O Farias, o Bernardes, o Gabi, o próprio Ruben, ou seja, nomes aqui que seriam importantes os Muris manter para conseguir, se calhar, fazer uma época um bocadinho acima do que fez este ano, que eu acho que tem essas condições, mas também há aqui muito, muito burburinho à volta de alguns jogadores. O Ruben, o Farias ainda não sabe, mas acredito que fique. O Pedro Meco também, que foi um jogador que teve muitos minutos, fala-se que pode estar de saída.
Aqui neste caso não será tanto ir buscar, é tentar conseguir manter.
Sim, eu acho que sim, porque acredito que os Muris também não tenha tantos argumentos como têm outros clubes, e os bons jogadores que têm lá, que eu acho que os têm que fazer o máximo que conseguirem para assegurar. Das entradas, neste momento temos apenas duas, que é o Tiago Ribeiro, guarda-redes, e o Carlos Eduardo, que é um jogador experiente, que com 25 anos vai ajudar, mas para já ainda muito pouco para se falar dos Muris.
Os Muris, Joel, nesta perspectiva, não será tanto de se movimentar para ir para trazer, será mais reagir caso alguém saia, se calhar um bocadinho mais nessa ideia.
Sim, eu acho que certamente na cabeça de Pedro Alves, na cabeça do próprio presidente, estava a pairar no final da época, e se calhar numa mini conversa que tive com o plantel, que era quase o grosso total renovar. Só que o problema, e se calhar um Mujo pode explicar melhor do que eu, são esses telefonemas que acontecem.
Não todos a rondar, não é?
E depois essa questão monetária, como já foi falado, porque existem equipas que têm outros pergaminhos, que estes Muris, se calhar, o que eu acho que não têm.
Se fala, por exemplo, em Ruben Fonseca, que a proposta da Valência é muito maior do que os Muris.
Exatamente, e acredito também, ainda não falamos no caso do próprio Ruben Martins, mas acredito seriamente que isso seja um dos problemas. Depois dizer que os Muris foi um há pouco falava num jogador de revelação, foi uma das equipas, se calhar, que foi revolucionária devido à sua forma de jogar, devido à sua média de idades, que onde disputou este campeonato de sabe-segue, e vários nomes saltam à vista. Alguns já renovaram oficiosamente, o que é positivo.
E alguns oficialmente também, porque já foram anunciados.
Exatamente, como é o caso de Bernardes, eu penso que também o caso do Vieirinha, que são dois jogadores também importantes para esta equipa, mas claramente que ainda se ouvirmos falar em duas, três saídas, é uns Muris que têm de se reforçar, porque não vai ser fácil, uma vez mais, essa luta pela manutenção. Vamos ver os próximos episódios, mas para já, como estávamos a dizer, em relação às entradas, temos o Carlos Eduardo, que até já teve algumas épocas positivas, lembro-me uma no Canedo, mas a espaços agora não foi o melhor. Penso que teve no Fienge e depois também emprestado, ou esteve mesmo nos Dragões Sandinenses. E o caso do Tiago Ribeiro, mas sabemos também da continuidade do Paulinho, mais uma solução para a baliza. Acredito que Bruno Costa também não irá continuar nesta equipa dos Muris. Mas em síntese, dizer que os Muris que procura a continuidade, para já focado nos atletas e tentar ao máximo manter esse esqueleto da época passada, sabendo.
Teria força, na tua opinião, para encontrar jogadores que tivessem a mesma qualidade, mais ou menos do mesmo perfil daqueles que têm, caso estes saiam, esta tal espinha dorsal dos jogadores que fomos aqui anunciando?
Olha, isto não é fácil.
Isto parece, na esquina, não é?
Exatamente, e eu acho que nesta altura isto é um contrarrelógio. porque já ainda estamos no, estamos a 21, 22 de junho, e acredito que quanto mais rápido, melhor, porque
acredito, assinada que era bom,
acredito seriamente que a meio de julho, até antes, já será difícil, se calhar, encontrar alguém, eu diria, com esses pergaminhos para tentar, pelo menos, substituir. E daí também nós vemos, é quase o término da época, e passado dois ou três dias, alguns clubes já anunciam mesmo algumas renovações. Mas eu acho que não é fácil, mas vamos ver. Pedro Alves é um treinador também... está habituado a estas andanças das equipas júniores, que não sei se poderá ser acrescentado um ou outro elemento de uma equipa júnior que estava a disputar uma fase nacional.
O que dizes é que é um treinador conhecedor e que
sim, um treinador conhecedor
poderá ter
que
aqui
está
algumas alternativas na manga.
A nível, assim, com os jogadores mais jovens, mas
e
claramente...
com créditos dados, com o trabalho com esses miúdos.
Sim, a verdade é que Pedro Alves, pelo facto de ter lançado estes e outros miúdos no patamar sénior, ter-lhes dado sucesso, poderá ser também um chamariz para outros, claro, que estão na mesma,
sim,
situação.
Mas eu acredito também seriamente que e o que se fala é que os Mouris se calhar queria dar um passo em frente nesta época, mas...
aparentemente não será esta
não
época.
Vai ser fácil, exatamente, não vai ser fácil, porque mesmo que se mantivesse grande parte destes jogadores que estão a ser sondados e tudo mais... A minha ótica é que não seria um candidato, mas poderia fazer uma época mais tranquila. Mas tivemos casos, eu dou o exemplo do Alba, que se calhar tinha um plantel para estar nos 6 primeiros, os 7 primeiros
aquilo
do campeonato, sabe-segue, e por vezes não corre bem.
O próprio Fermentelos
que desce de divisão, exatamente. Por isso existem muitas questões, mas vamos ver o que se segue, vamos ver o que é que os Mouris conseguirá e se conseguirá manter estes jogadores que, para a época que aí vem, seriam mesmo muito importantes.
Vamos até à primeira divisão, no São Vicente Pereira, anunciada a continuidade de David Rocha, e foi um rumor que andou, inclusivamente também por nossa influência, por aí, a saída de Luís Pinto acabou por ser a primeira renovação dada pelo São Vicente Pereira. Vem um bocadinho ao encontro daquilo que o Joel diz, acaba a temporada e se calhar o nome mais forte anuncia-se logo a renovação, que é para não haver mais nenhum abutre aí a sondar. Luís Pinto a renovar pelo São Vicente Pereira, outros jogadores também já vão aparecendo, há aqui duas contratações, mas o São Vicente Pereira, em termos de entradas, para já, pelo menos, um bocadinho mais contido em relação àquilo que aconteceu na época passada.
Sim, Pedro, eu acho que o São Vicente, por aquilo que se sabe, isto sabe-se muita coisa porque é normal, e quem está ligado ao futebol fala-se muito, hoje fala com um, amanhã fala-se com outro, e isto vai-se sabendo, mas o São Vicente parece a mim que este ano realmente vai ter algo a dizer, e vai ter peso na decisão final sobre quem vai subir. Acho que é claramente um ano da aposta. Acho que fazem bem em o fazer, porque o ano passado ficam, se não me engano, em quinto lugar ou em quarto,
se não tenho erro.
Ou seja, ficam ali perto de o conseguir, mantém a equipa técnica, mantém a grande parte do seu plantel, e conseguindo reforçar aqui com 4, 5 peças para acrescentar, acho que é claramente um candidato à subida, e por aquilo que se vai sabendo e que se vai falando, ou melhor, que se vai falando e ainda não se vai sabendo, é claramente um São Vicente com uma aposta boa, bem feita, e que vai realmente apostar para subir da divisão.
Algumas renovações, Joel, já falei aqui, por exemplo, da de Luís Pinto, que é muito importante, obviamente, tendo em conta aquilo que fez no final na segunda metade da temporada passada. Reentrada de Joque, que é um jogador que creio que é a terceira passagem pelo São Vicente Pereira. Também há aqui um reforço vindo do Maciarense, Cris, um jogador também com um passado nesta primeira divisão distrital. Fala-se aqui muito desta possibilidade de Ruela, que é um jogador muito que está a ser claramente associado ao São Vicente Pereira. Aquilo que se vê é que os reforços do São Vicente Pereira, ou aqueles que poderão entrar, têm muito este perfil de primeira divisão distrital. Jogadores que estão batidos também com algumas experiências de sabe-segue, mas que nesta primeira divisão distrital são jogadores que vêm claramente para acrescentar caso entrem.
Sim, acho que primeiro de tudo vamos falar dessa grande renovação, como foi a de Luís Pinto. Muito se tinha falado que poderia acontecer a saída, mas...
Se falou do regresso à Flor Greve.
Exatamente, poderia ser um dos clubes que onde iria abraçar. A verdade é que mantém esta continuidade e acho que, sinceramente, é uma das mais belas notícias para os adeptos vicentinos, a continuidade deste jovem jogador, que desde que entrou foi claramente um destaque na equipa da David Rocha. Também a sua continuidade e essa luz verde por parte da direção, que certamente é verdade que falharam esse objetivo principal, mas devido também à forma como acabaram, acredito que possam ter dado também uma nova chance e essa renovação para David Rocha, porque a verdade é que o término da época foi extremamente positivo.
Foi crescendo,
crescendo, exatamente, e a ver, vamos, se de uma forma mais planeada e mais pautada, se o São Vicente Pereira conseguirá mesmo essa ascensão ao campeonato de Sabe-Segue. E depois, para além disso, temos algumas renovações de jovens jogadores, de jogadores experientes, como é o caso de Picas, como é o caso também do guarda-redes Miguel Silva.
Paulinho, aparentemente.
Sim, Paulinho, aparentemente. Mas dois reforços já anunciados, como é o caso de Joca, que estava no Avanca. Já não é o Joca, se calhar, que esteve há dois anos, mas sempre um nome a ter em conta, porque conseguiu mesmo essa subida à divisão. O caso de Cris também, que estava na equipa do Maceirense. Mas acredito que ainda as mais belas, ou ainda podemos ter
notícias. Estão a guardar para o fim, não é?
Sim, porque acredito que este plantel ainda estão em fase mesmo de conversações, porque estou curioso para ver.
Isso, o objetivo será apostar nessa subida, como o Mujo acabou de dizer. Esses nomes terão, nomes fortes, pelo menos para este patamar, terão de surgir.
Sim, sim, sim. Sim,
não
sim,
só
sim.
Continuidades, que também é importante, mas nomes fortes.
Sim, acredito, nomes fortes terão mesmo de aparecer para ver um São Vicente mesmo, um São Vicente Pereira mesmo de punho cerrado para tentar uma vez mais essa subida à divisão.
Já na primeira, não, na segunda divisão distrital, relativamente ao Valga, um cenário um bocadinho diferente. Algumas dificuldades, como é óbvio, para o Valga. Há aqui uma notícia muito grande que parece que já é um dado adquirido, apesar de não ter sido confirmado, é que o treinador será Sandro Silva Mujo.
Sim, olha, eu pelo que sei é o Sandro Silva, é o treinador. Tive essas informações há pouco tempo. Não se sabe muito do clube ainda. O clube também mudou da direção agora há pouco tempo.
Uma fase de transição, não é?
É uma fase de transição. Acabou de cair na segunda distrital. Pessoas novas, projetos novos. Aqui também não será fácil de conseguir atrair jogadores pelos vários motivos já sabidos. O Valga não é um clube financeiramente que ceda aquilo que pode. É um clube, acima de tudo, cumpridor, e isso é o mais importante. Não vai ser fácil conseguirem fazer aqui, acredito eu, um projeto de uma eventual subida, mas pode ser um ano zero em que se vai começar a preparar realmente algo diferente, começar a estabilizar o clube, reorganizar-se, perceber o que é preciso fazer para eventualmente conseguir dentro de um ou dois anos subir outra vez, porque eu acho que o Valga é clube de primeira divisão, sem sombra de dúvidas, e acho que de facto o Valga deve o fazer, ou seja, reorganizar-se, planear, estruturar, e dentro de dois, três anos apostar algo mais. Se conseguir subir, obviamente que vai subir, mas acho que é desta forma que o Valga deve fazer.
Um ano de transição, Joel, sendo assim, não há aqui, até poderá estarem a existir algumas movimentações, mas não há aqui grandes nomes associados ao Valga. Um clube, como disse o Mujo, tem as suas dificuldades inerentes, também está aqui numa fase de mudança. Há aqui o treinador, que é, pelo menos, o primeiro passo para ter uma equipa, mas claramente não será se calhar um Valga apostar nessa subida logo de pronto.
Sim, tendo em conta, eu acredito que esta segunda divisão é totalmente diferente, mas acredito que não será um plantel...
Sim, acho que é uma divisão com muitas discrepâncias.
Sim, mas acredito que não será um plantel logo de raiz para atacar essa subida divisão. O que se fala mesmo é nessa questão do técnico, onde será mesmo o Sandro a assumir. Eu acredito que será o Sandro, com uma clara parceria com o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto penso que estará na fase final do curso de técnico e então será, penso eu, um dos adjuntos e irá ser esse trabalho. Mais comentários se tem falado, será mesmo a continuidade de Leandro Mendes, o que seria também muito importante para esta equipa do Valga. Sabemos que é um jogador que todas as épocas é assediado, mas na minha ótica seria mesmo talvez uma notícia muito boa para o Valga manter este e o capitão para a época na segunda divisão. E acredito perfeitamente, porque o Sandro era o treinador
do Sub-23,
que será grande parte da base do Sub-23 que irá ingressar nesta equipa ou para esta segunda divisão.
Ou seja, uma parceria muito grande novamente entre, e agora se calhar ainda mais.
Ainda mais, sim. Poderá um ou outro nome ser acrescentado, mas acho que este cariz até na minha ótica pode ser positivo.
Mas se calhar neste momento os sub-23 são tão ou até mais aliciantes do que a equipa principal.
E será que irá continuar o sub-23?
Não, pois, penso que é mesmo falado do término da
termina
equipa.
Então?
Termina então a equipa dos...
Ou seja, a parceria então desaparece.
Sim, devido também se calhar a estas circunstâncias.
Ao facto de querer apostar na equipa principal.
Sim, e devido também a disputar esta segunda divisão. Mas acho que pode ser uma boa notícia, porque o Valga fez uma época muito positiva nos sub-23 na época passada. A grande evolução, ou os grandes jogadores que irão subir também para este plantel. Vamos ver, não coloco se calhar o Valga com esse plantel para subir divisão, mas na minha opinião ainda estou à espera para ver, mas pode ser uma surpresa, e como tu disseste, é uma segunda divisão que por vezes não sabemos bem o que esperar.
Sim, eu acho que é tal divisão de muitas discrepâncias. As equipas do topo da tabela, claramente, com um nível de primeira divisão, mas depois também aquelas que estão lá em baixo, claramente com os furos abaixo.
Sim, e com o objetivo, por vezes, algumas equipas com o objetivo mesmo de competir. Acho que o Valga não vai estar nesse radar, será... com o objetivo de subir, mas se calhar...
De forma contida,
exatamente.
É, vamos lá ver quais serão as surpresas do defesa. Ainda há aqui muito para galgar, digamos assim, porque ainda temos aqui alguns meses ou algumas semanas até o início da competição propriamente dita. O que nos resta de passo letra será dedicado ao basquetebol e ao voleibol. Temos 10 minutinhos para falar dessas duas modalidades e daquilo que poderão ser novidades também neste mercado de transferências.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra. Basquetebol.
Sim, vamos ao basquetebol, Pedro. As notícias não são muitas e rumores alguns, mas vou começar se calhar de uma possível saída. Muito se falou, ou falou-se no caso de poder acontecer a saída de Guga para o Futebol Clube do Porto. O Guga se calhar estava numa fase crescenda e, tendo em conta, ou desde a sua chegada ao Ovarense, foi mesmo a melhor época deste base.
Sim, teve o problema de ter estado lesionado durante vários meses, o que acabou por atrasar um bocadinho essa confirmação, porque eu acho que acaba por ser uma confirmação um jogador que veio para o Ovarense rotulado de jovem promessa e finalmente está a confirmar essas características. Não sei se está a ser apenas assediado pelo Futebol Clube do Porto, nem sei se exatamente está a ser assediado pelo Futebol Clube do Porto. O que é certo é que todas as equipas da Liga Betclic querem não só ter um grupo de estrangeiros forte, mas querem também ter um grupo de portugueses forte. E acho que Guga encaixaria em qualquer plantel, inclusivamente nos grandes, ou aqueles que são à partida maiores do que o Ovarense, nesse perfil de português que não vem apenas para somar, que vem para acrescentar claramente. E por isso daí talvez o assédio. Acho que era importante para o Ovarense manter pelo menos a base dos seus portugueses, até porque na questão dos estrangeiros há muita dificuldade sempre sempre de mantê-los de época para época. Veja-se o que aconteceu na época passada, onde apenas o Render Woods acabou por ficar. Mas seria importante, pelo menos na questão dos portugueses, tendo em conta que este núcleo duro, inclusive já vai ter aqui alguma mudança, porque Cristóvão Cordeiro termina a sua carreira, mas pelo menos manter aqui alguma base nesta Ovrense, para que as ideias, e que têm sido tão bem aplicadas das temporadas passadas para esta e para aquela que poderá surgir agora, se mantenham também nesse crescendo, nessa solidificação, e claramente com os portugueses a contribuírem como contribuíram esta temporada.
Vamos a mais uma saída. Muito se fala também na saída de Odidje para o Japão. E um nome.
Já anda a comer sushi todos os dias.
E o nome de um atleta, de um base extremo, como é o caso de Delany Blaylock. Já passou por Portugal.
No Póvoa.
No Póvoa. Esteve na Liga Grega, nesta época. Modestas médias.
Não
tem números muito interessantes, mas curiosamente, olhando para os adeptos vareiros,
recolhe
elogios.
Sim, lá está, é um jogador que acaba por ser conhecido. Muitas vezes na Ovarense, aquilo que vemos é, nas entradas de estrangeiros, é um misto entre jogadores que já jogaram cá e conseguiram destacar-se cá, o que já aconteceu acabar por ter sucesso em Alvar, como também já aconteceu o contrário, e também vemos aquilo que acontece muitas vezes, que é jogadores que são totalmente desconhecidos, nós só olhamos mais ou menos para a formação universitária.
Mas é uma poderosa, podemos mesmo falar, é uma liga grega muito mais forte.
Sim, assim. Sim, num patamar superior àquilo que acontece aqui em Portugal, mas a verdade é que esses números não são muito famosos. Agora, aquilo que ele fez em Portugal antes de sair dá aqui algumas garantias a adeptos e até quem não é apenas adepto, de que poderá fazer alguma coisa na Ovarense. É um rumor muito forte, creio que até será mais forte do que o próprio rumor do Guga, porque já vai circulando em algumas páginas de internet. Vamos ver se se confirma, mas a confirmar-se será claramente no seguimento daquilo que eu ia dizendo. Muita dificuldade da Ovarense em manter os seus estrangeiros. Falaste aí da questão de Odigi, que já anda a ver animação japonesa todos os dias.
Sim, fala-se que já irá mesmo disputar a segunda divisão do Japão.
E obviamente com um contrato bem mais chorudo, porque se há algo que a Ovarense terá dificuldade, e mesmo os clubes portugueses terão dificuldade, é manter estes jogadores, porque em termos de felicidade e se calhar de performance, até estão muito bem aqui em Portugal e a jogar na Ovarense. Agora, em termos de propostas salariais, a Ovarense não consegue competir com outros clubes, já aconteceu noutras temporadas, e por isso é que os seus estrangeiros sistematicamente vão acabando por sair, principalmente aqueles que se destacam muito. Vamos ver se terá capacidade de manter algum. O DJ aparentemente não irá acontecer, e de que forma é que conseguirá aclimatar, porque é sempre a grande dúvida que se coloca. O jogador que vem para substituir consegue fazer o mesmo ou até melhor? O Valencia tem conseguido ano após ano reinventar-se, mas não se encontram aí ao virar da esquina estes jogadores. Terá de ser um trabalho muito interessante ou muito forte de scouting, e se calhar às vezes as médias não dizem tudo. É preciso perceber se encaixa bem neste sistema de Alvarense e se vem para efetivamente acrescentar, e não apenas para ser um estrangeiro que, e neste caso os estrangeiros, acho que isto é muito importante, um estrangeiro que venha para se calhar sair em outubro ou novembro, como já aconteceu algumas vezes.
Uma última pergunta, Pedro. O presidente Henrique Sobreira teve uma entrevista ao Jogo onde disse que o objetivo é manter a cidade enamorada. Mas também o grande objetivo é manter João Tiago.
Pois, certamente o crescente sucesso de João Tiago também poderá trazer aqui algum facto ou algum aliciamento por parte de outros clubes. Vamos lá ver se dará essa continuidade. Eu creio que seria importante, porque a estabilidade que o Ovarense tem recolhido ao longo dos últimos anos não tem só a ver com João Tiago, mas tem muito a ver com o treinador, que foi criticado muitas vezes no início, mas que claramente acabou por acolher todo o carinho dos adeptos, e Ovarense será sempre mais forte com um treinador tão forte como tem sido João Tiago ao longo das últimas temporadas, independentemente daquilo que será o seu elenco de jogadores.
Vamos então agora ao voleibol.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Passe de letra. Voleibol.
Vamos ao voleibol, resumidamente em 4 minutos. Os Moris teve uma época para esquecer, nessa época transata, com duas descidas de divisão, ora a equipa masculina, ora a equipa feminina, mesmo para essa segunda divisão de ambos. A nível sénior, Pedro, novidades que possa já adiantar, que estão a ser preparados então para a próxima época?
Olha, apesar de terem havido eleições no início do ano, houve novamente eleições em junho, ou seja, há uma turbulência muito grande no clube, e aquilo que eram as ideias que estavam estipuladas mais ou menos para o final da temporada ou para o início da próxima temporada, tendo em conta aquilo que aconteceu com o desfecho, acabaram por se remodelar, e neste momento temos já confirmada aquilo que se calhar não ia acontecer, a continuidade de Vítor Pinto, e no reverso da medalha temos aquilo que poderia ter acontecido, que era a continuidade de Bruno Lima, com saída agora já anunciada, creio que vai assumir no Sporting de Espinho. Para a equipa sénior masculina, o treinador principal será Fabrício Barros, que é um treinador brasileiro que já esteve no clube na formação e que esteve apenas um ano fora do clube, nomeadamente no Marinhense, vai voltar para assumir os séniores masculinos. Em termos de plantéis, se nós poderíamos esperar uns Muris a apostar forte na subida, eu creio que não será o caso, tanto na equipa feminina como na equipa masculina. Não há aqui grandes nomes para anunciar, a verdade é que as saídas são muitas, as continuidades são muito poucas, tanto na equipa feminina como na equipa masculina. Creio que continuam duas jogadoras na equipa feminina, também um ou dois jogadores na equipa masculina, e pouco mais do que isso, e as entradas não são assim tão fortes, pelo menos tendo em conta aquilo que poderá ser o nível competitivo, quer da primeira, quer da segunda divisão masculina, quer da segunda divisão feminina. Por isso eu acho que, e também não estamos aqui numa época de vacas gordas, será um ano para tentar ganhar aqui alguma estabilidade, logo se vê se haverá arcabouço, olhando para estes dois plantéis, para conseguir atacar uma eventual subida, mas eu creio que o objetivo primordial será estabilizar, dar aqui alguma primazia à formação, porque vai haver muita gente da formação a entrar nos plantéis séniores, para além de algumas entradas cirúrgicas, quer na equipa masculina, quer na equipa feminina, e acima de tudo tentar criar aqui alguma estabilidade. É verdade que toda a gente quer ver os Muris, principalmente no masculino, que é um clube com tradição nesse patamar, de volta ao principal escalão, mas se calhar ainda vão ter de esperar um bocadinho mais. Espero estar aqui a morder a língua daqui a uns meses, mas de facto as perspectivas que se colocam não serão de subida anunciada, ou de tentativa de subida anunciada, essa candidatura, mas sim de dar aqui alguma estabilidade para que a equipa e para que o clube também consiga alicerçar-se para o futuro.
E o que é que achas a nível masculino, esta saída também de Bruno Lima, esta remodelação total, podemos falar mesmo numa remodelação total nesta equipa masculina, será difícil o início?
Eu creio que a saída de Bruno Lima tem muito a ver com aquilo que são as ideias da nova direção. Tal como o Vítor Pinto, que desceu a divisão, aparentemente houve condições para ele continuar, creio que também poderiam haver condições para Bruno Lima continuar nos séniores masculinos, mas são ideias, não consigo dizer que de antemão, não consigo dizer que vai ser melhor ou que vai ser pior. A verdade é que com Bruno Lima a equipa fez coisas muito boas, acabou por descer divisão de facto na temporada passada. Vamos lá ver o que é que acontecerá com Fabrício Barros, mas de facto muda-se claramente o paradigma. Não é só a descida e o facto de plantel mudar. Bruno Lima foi o treinador dos séniores nos últimos 7 ou 8 anos, algo do género. Por isso há aqui uma grande mudança no clube. Lá está com uma aposta na formação, e o Fabrício é um treinador de formação, ou seja, poderá também vir nesse sentido. Mas vamos ver como é que a equipa se vai portar. Acima de tudo, dizer que será um plantel muito jovem. Creio que haverá aqui a tentativa de pelo menos manter um homem de experiência, como é o caso de Everton Almeida, mas depois será tudo um plantel de jogadores de 23 ou menos anos, talvez não para atacar uma eventual subida, mas acima de tudo para tentar estabilizar aqui o plantel e criar aqui condições, não só em termos financeiros, mas em termos de estabilidade, para que o clube consiga fazê-lo num futuro próximo. Vamos ver, estou expectante para ver como é que a época irá decorrer, mas acima de tudo desejar muito sucesso às duas equipas.
Passaram só 3 semanas desde o fecho da época, e vejam só as notícias de transferências.
É, exatamente, muita coisa já mudou nos clubes do nosso concelho. Vamos continuar a acompanhar, quer no nosso site em radioavfm.net, quer aqui no Passo Letra em emissões futuras, aquilo que poderá ser este defeso muito, muito quente nas equipas do nosso concelho. Quanto a nós, resta-nos desejar-lhe uma boa semana e um excelente São João. Aproveite para festejar, porque certamente bem merece. Até à próxima.
Futsal e voleibol do nosso concelho.